Senhor presidente, como hoje, dia 8 de dezembro, é o dia que se comemora em todo o Brasil o Dia da Justiça. A data foi instituída pela Lei 1408 de 1951, pelo então presidente Getúlio Vargas, e é uma homenagem ao Poder Judiciário. Uma coincidência que eu esteja falando pela liderança do PTB para homenagear a Justiça brasileira e que a lei que criou esse dia, instituiu esse dia como Dia da Justiça, tenha sido instituída pelo presidente Getúlio Vargas, que foi o fundador do PTB. Convém destacar que a celebração não deve ser vista apenas como um simples feriado judicial, mas também como um momento importante para refletirmos sobre o funcionamento da nossa justiça, sobre o seu processo de modernização, sobre o seu futuro e sobre os elementos que constituem o Poder Judiciário no nosso país. Os desafios que a justiça brasileira precisa enfrentar para se equiparar às mais modernas e democráticas do mundo são enormes. Segundo dados do Ministério da Justiça, mais de 130 milhões de brasileiros necessitam de defensoria pública. No entanto, no ano passado, o número de atendimentos não passou de 1 milhão. Esse resultado insignificante mostra claramente que a justiça continua extremamente distante dos cidadãos e revela igualmente os seus limites, que são agravados pela carência de investimentos e pela falta de uma reforma profunda. Essas duas fragilidades respondem diretamente pelos seus problemas mais recorrentes e pela sua dificuldade em se aproximar mais da sociedade. A despeito da luta travada há anos por milhares de advogados, juízes e outras autoridades do Poder Judiciário, dotados de espírito cívico, construtores de avançada jurisprudência e compromissados com a cidadania e com a construção de um sólido edifício do Estado de Direito em nosso país, não tem sido possível tornar mais rápido os trabalhos nas instâncias jurisdicionais. O sistema acumula uma carga de milhões de processos em tramitação para uma estrutura humana e material que não consegue dar vazão às ações em um prazo razoável. Dessa maneira, muitos têm que esperar 6, 8 e até mais de 10 anos por uma decisão judicial, enfim, para a reparação de um dano sofrido. Em fevereiro de 2009, pesquisa divulgada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, mostrou que, além do número insuficiente de magistrados, isto é, de juízes, seria necessário dobrar o corpo técnico de uma unidade judiciária para garantir rapidez ao trâmite processual. De acordo com o levantamento do número de juízes no Brasil, é muito insuficiente para tratar da quantidade de processos. Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça estimou que, no mesmo período, o judiciário tinha 68 milhões de processos em andamento. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, existem no Brasil 60 mil inquéritos de homicídios não solucionados. Vejam, no caso do judiciário, são processos para serem julgados. No caso do Ministério Público, inquéritos que não estão concluídos, solucionados para serem encaminhados ao judiciário. Voltando à pesquisa feita pela AMB, na parte relativa à segurança das unidades judiciais, o resultado mostrado é crítico, sofrível. O levantamento revelou que em 46% das varas não existe sequer policiamento e em mais de 80% não existem itens de segurança como detectores de metais e câmeras de monitoramento. De acordo com o próprio presidente da AMB de então, Dr. Mozart Valadares Pires, os juízes são obrigados a enfrentar toda sorte de perigos e dificuldades no seu trabalho. Para ele, todos os problemas existentes, todas as carências e as péssimas condições de trabalho dos juízes são decorrentes da falta de transparência na discussão e na aplicação do orçamento do Poder Judiciário. A pesquisa a qual acabei de me referir foi realizada nos dias 10 de dezembro de 2008, entre os dias 10 de dezembro de 2008 e 13 de janeiro de 2009. Ouviu 1.288 juízes, sendo 85% do segmento estadual, 13% do segmento trabalhista, 1% do federal e 1% do militar. Os organizadores da pesquisa afirmaram que a margem de erro considerada foi de até 3,2 pontos percentuais. No estado de São Paulo, por exemplo, o mais rico e mais desenvolvido da federação, faltam recursos para fazer a justiça se movimentar. Sem os devidos investimentos, a justiça paulista, que responde pela metade do judiciário nacional, está próxima do estrangulamento. Em plena era digital, o seu programa de informatização está longe de atingir níveis considerados razoáveis para o tamanho de suas tarefas. O mesmo acontece com a necessidade urgente de aumentar o número de quadros de magistrados, contratar e treinar novos funcionários, ampliar a atual estrutura que necessita de mais de 200 vagas já autorizadas no estado de São Paulo, ainda não instaladas por falta de recursos. Infelizmente, não podemos deixar de dizer que esta é a realidade vivida por mais de 300 mil advogados que atuam no estado de São Paulo. E aqui eu quero fazer uma observação que também, paradoxalmente, São Paulo, que é o maior estado da federação, o mais rico, ele tem uma defensoria pública talvez a mais deficiente do país. E alguns estados brasileiros sequer instalaram as suas defensorias públicas. O que quer dizer? O defensor público, que é o advogado do pobre, daquele que não pode pagar um advogado, ele é em número muito pequeno. Portanto, fica aí milhões de pessoas que não têm direito de ter um advogado. E a culpa é de quem é? A culpa é do governo, isto é, do Estado, tanto o Estado de São Paulo quanto do Estado brasileiro, do governo federal, porque a Defensoria Pública Federal também é pior ainda do que a Defensoria Pública Estadual. Outro dado preocupante nos é fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo aquele órgão, 73% da população não tem dinheiro para pagar um advogado. Por outro lado, existem apenas 5 mil defensores públicos no Brasil para atender a todo o público necessitado. Nesse particular, até quero dizer que é uma honra, como senador de Roraima, um estado, o menor estado da federação, o mais pobre, por consequência, é onde tem uma das defensorias mais equilibradas em termos de proporção entre defensor público e população. Isso graças à insistência com que tem se havido os defensores públicos do meu estado. Sem dúvida, o número é realmente insuficiente, isso falando do Brasil todo. E o profissional, mesmo fazendo um esforço sobre-humano, não tem a menor condição de dar conta de todas as causas e diminuir a pilha de processos que se acumula aos milhares nas prateleiras dos tribunais. De acordo com o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, Dr. André Castro, a situação da justiça é preocupante em todo o país. Segundo ele, no que se refere à defensoria pública, existe um forte desequilíbrio em nível nacional. Pelos dados do Ministério da Justiça, apenas 43% das cidades brasileiras dispõem de um serviço de defensoria pública. Vejam bem, apenas 43% das cidades. Imagine para o homem, para a mulher que mora no campo. Esse, então, é que não tem condição de chegar a um defensor para questionar, para pedir, para requerer da justiça alguma coisa, muito menos para se defender. Assim, como podemos concluir, em mais da metade das cidades ainda não existe assistência jurídica para os cidadãos mais pobres. Aliás, durante a realização do Congresso Nacional dos Defensores Públicos, um dos corpos jurídicos mais sensíveis do país, que contou com mais de 800 participantes e que aconteceu no Mato Grosso do Sul entre os dias 16 e 19 de novembro passado, o tema central de todas as discussões foi defensoria pública necessária ao Estado democrático e imprescindível para o cidadão. Que é isso aqui que importa. Quando a gente fala em Estado democrático, e o cidadão, como é que pode ter um Estado democrático se o cidadão não tem assistência? Não pode haver. Pelo assunto do encontro, que reuniu em conferências e painéis os mais destacados membros da justiça brasileira, convidados e palestrantes internacionais, podemos dizer que os representantes brasileiros estão verdadeiramente empenhados em criar no país um judiciário rápido e de vanguarda, em que o respeito aos cidadãos, aos direitos humanos dos cidadãos e o acesso à justiça, como educação, saúde e outros direitos fundamentais, seja realmente uma realidade ao alcance de qualquer cidadão. O Brasil não tem mais condições de apresentar ao mundo uma justiça que funciona apenas para uma minoria privilegiada da sociedade. E aí, eu quero aqui fazer um comentário. É muito comum vermos nos jornais ou assistirmos na televisão dizer que só vai preso quem é pobre. Quer dizer, que o do colarinho branco, o rico, não é preso. E a culpa é de quem? Do governo, que não abre concurso para defensor público, não cria condição, portanto, vimos aqui 43% apenas da cidade, senador Delmi, tem defensor público. Então, se o cidadão não é defendido, não tem quem possa requerer alguma coisa para ele, como que o juiz vai poder fazer isso? O juiz apenas recebe, depois de passar pelo Ministério Público, a questão. Então, o batente principal é ter o defensor público para defender os interesses dos cidadãos. Antes de prosseguir, eu quero ouvir a parte do senador Domingos Santana e depois do senador Augusto Botelho.
Senador Bozarildo, estou atento ao discurso de Vossa Excelência, mas me chama a atenção na passagem que faz referência à questão educacional. E, naturalmente, isso tem vinculações com os tipos que são condenados, como bem colocou Vossa Excelência, pessoas pobres, simples, que nem sempre têm recursos para bancar bons advogados, bons defensores. Cabe, naturalmente, à Defensoria Pública estar bem aparelhada para defender esse tipo de pessoa, esse tipo de gente que não tem acesso econômico às boas bancas de advocacia. Mas o que me chama a atenção, como eu disse, é a questão da educação. Vossa Excelência sabe que tudo vem naturalmente, não é socialmente de uma população não educada, que há crimes, há outros tipos de crimes. Mas, fundamentalmente, o que nós precisamos nos ater é a questão da igualdade de oportunidades. O erro está na partida. Na partida, porque muitos brasileiros não têm acesso à educação, não têm acesso à boa escola, a escola pública deixa a desejar. E, naturalmente, temos uma dívida social imensa na área educacional. E isso certamente contribui para as divergências e para as desigualdades, por termos, como disse, uma deficiência na partida, na escola inicial, na escola pública, na formação inicial dos nossos jovens, do nosso povo. Então, congratulo-me com Vossa Excelência quando faz referência à questão das defensorias públicas, à questão da justiça no Brasil, mas enfoco especialmente essa questão educacional que, en passant, Vossa Excelência fez referência no seu pronunciamento. Muito obrigado.
Não há dúvida, senador Delmi, que a educação, eu diria, é a locomotiva de todas as outras ações e questionamentos. Mas nós temos uma realidade no país, uma realidade que está presente, e essa realidade mostra isso. Quer dizer, as pessoas que não tiveram a oportunidade de se educar, que não tiveram a oportunidade de ter um padrão de vida melhor, elas estão vivendo uma realidade que é sofrida. É realmente uma coisa que faz mal ao Brasil. Já que você fala em educação, nós vimos ontem um dado estatístico sofrível. O Brasil está lá na rabeira no que tange a avaliação da educação no Brasil. Então, comparado com outros países, é lamentável. Não se investe em educação, não se investe na questão da assistência judiciária, portanto, da defensoria pública, e aí nós vamos tendo um país cada vez com índices piores. Senador Augusto Botelho, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Mozarildo, a rabeta que Vossa Excelência falou na educação do Brasil, Entre 64 países, nós estamos em 53º lugar. É rabeta mesmo, lá embaixo. O que é uma vergonha para um país como a gente, que tem presta a se tornar talvez a sétima ou a quinta, ou a sexta economia do mundo, a quinta economia do mundo, está lá no rabinho na educação. Mas você traz aqui a baila um assunto muito importante, que é a assistência jurisdicional aos pobres. Esse descaso que fazem com as defensorias públicas, que é triste, São Paulo, um dos países mais desenvolvidos, ter uma deficiência, tem 40% de falta de defensores. E, senador Mozarildo, eu li em algum lugar que a justiça lenta não é justiça. E nossa justiça está desse jeito aqui no Brasil. Está desse jeito porque os governos não dão prioridade à justiça. Como dizem que dão prioridade à saúde e à educação, a justiça dizem também e fica na mesma coisa. Então, a sociedade tem que se organizar para exigir que os governos cumpram as suas promessas. Não é possível que só ladrão de galinha vá preso nesse estado, nesse país. É uma tristeza isso. Deveriam ser presos igualmente todas as camadas, né? Mas não, os pobres não têm advogado, não têm nem defensoria, vão presos. Parabéns, Vossa Excelência, que é pai de dois juízes, por isso que está se preocupando tanto com a justiça, mas é bom que Vossa Excelência tenha informações mais fidedignas da mão dos seus filhos, para poder reclamar aqui, chamar a atenção para o fato e esperar que haja uma solução por parte dessa nação em relação à nossa justiça. Parabéns pelo discurso, Vossa Excelência.
Senador Augusto Botelho, Vossa Excelência colocou aí realmente o dado que nós somos o 53º entre 64 países avaliados por esse critério. Então é lamentável que nós estejamos aqui na educação. Como é lamentável que nós estejamos nessa situação no judiciário. E o pior, você já colocou muito bem, nós dois somos médicos. Quando vai mal a saúde, a primeira pessoa que se vem à cabeça de que é o responsável é o médico. A mesma coisa no judiciário. Quando o judiciário não anda e às vezes passa anos para que o juiz possa dar uma sentença, a primeira pessoa que é culpada é o juiz. E, no entanto, não é. É o sistema. Aliás, o juiz é vítima do sistema, como o médico é vítima do sistema único de saúde nesse país. Mas, prosseguindo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as imperfeições do sistema judiciário brasileiro fazem parte de um conjunto de grandes deficiências estruturais que caracterizam as nossas instituições. Segundo esse raciocínio, acredito que não são apenas os aspectos meramente técnicos que poderiam contribuir para simplificar o andamento dos processos ou para solucionar os enormes problemas que impedem o funcionamento adequado do judiciário. Como bem sabemos, a questão é bem mais profunda e a solução só poderá vir realmente com uma verdadeira reforma estrutural de todo o arcabouço da justiça. Só para termos uma ideia do atraso em que nos encontramos, basta lembrar que a atual legislação processual penal brasileira, haja visto que deveremos votar ainda esta semana a proposta de uma reformulação, aliás, votamos ontem, não é isso? Deve ser data de 7 décadas, quer dizer, a proposta de reformar o Código de Processo Penal data de 7 décadas que vem sendo discutida e tramitando, quando o Brasil contava apenas com 41 milhões e 20 mil e 200 mil habitantes. Quer dizer, nós temos um Código de Processo Penal defasado há 4 décadas. Hoje, pelo resultado do censo de 2010, somos mais de 190 milhões de habitantes e convivemos com uma realidade urbana e socioeconômica infinitamente mais complexa do que 40 anos atrás, logicamente. De qualquer maneira, apesar da lentidão, muitos entenderam que é chegada a hora de mudar. E isso conta positivamente para o futuro do país e da sociedade. Não podemos perder a oportunidade histórica que está à nossa frente para transformar completamente o ordenamento jurídico do nosso país. Boa parte dos mecanismos que ainda vigem estão completamente defasados e já fazem parte de um passado remoto. Eles foram concebidos em um espaço institucional fechado, extremamente elitista e excludente, totalmente tutelado pelas elites agrárias e políticas que não tinham qualquer compromisso com a maioria da sociedade. Dessa forma, ao longo de toda a nossa formação, os sucessores dessas elites mantiveram a ferro e fogo essas estruturas funcionando para tutelar o povo brasileiro, que nunca foi chamado para decidir os destinos da nação. Hoje eu diria que o país está maduro para dar esse salto definitivo em direção da modernidade e do fortalecimento da democracia. Somos a 8ª economia do mundo e dentro em breve, pelo que se avalia, deveremos subir nesse patamar, embora estejamos lá embaixo na avaliação no que tange à saúde, à educação, enfim, aos indicadores sociais e à justiça também. Temos uma das maiores populações do planeta, ocupamos uma posição de ator importante no cenário internacional e estamos a um passo de galgar o lugar entre os países mais desenvolvidos. Portanto, o sistema judicial precisa acompanhar essas transformações e, para isso, não podemos mais ficar atrelado ao passado. Por fim, gostaria de acrescentar que o alcance de uma nova justiça em nosso país não depende apenas dos senadores e dos deputados federais. Essa conquista extrapola as fronteiras do Congresso Nacional. Depende do apoio da maioria dos magistrados e dos outros atores da justiça, como os advogados, o Ministério Público, os defensores públicos, e das pressões que podem ser exercidas pela sociedade e suas representações. Só assim conseguiremos superar de vez o atraso e preparar o sistema judiciário nacional para enfrentar os novos desafios desse século. Eu quero, portanto, encerrar o meu pronunciamento, cumprimentando todos aqueles membros do Judiciário brasileiro, desde o juiz de primeira instância até o ministro dos Tribunais Superiores, passando pelos servidores técnico-administrativos e também aos defensores públicos, ao Ministério Público, os advogados, porque eles compõem realmente os grandes atores da justiça brasileira. E eu quero, portanto, me solidarizar com todos os magistrados do Brasil, mas notadamente com os magistrados e magistradas do meu querido estado de Roraima. Muito obrigado.